homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Olá a todos, todas e todos, eu sou o Gonçalo e serei o moderador inclusivo deste episódio e connosco temos o binário Diogo Hofbauer e o heteronormativo José Carlos Barbosa. Neste episódio especial dedicado às perguntas dos nossos ouvintes, vamos falar em wokismo, no sistema de educação, no Partido Chega e na Ucrânia. Começamos pela pergunta de um ouvinte que se identifica como, e vou citar, anónima do sexo feminino que se identifica com os pronomes clássicos. Esta pessoa fez-nos o favor de deixar uma mensagem simpática a dizer que estamos a fazer um excelente trabalho, muito obrigado. E a pergunta é, o wokismo vai, na vossa opinião, autodestruir-se ou vai dar poder ao extremo oposto? E começo por ti, Zé Carlos, o que é que tu achas? Vai autodestruir-se? Vai dar poder ao extremo do outro lado ou vai deixar-se pelo centro?
Não, eu, o wokismo tem extremado as posições e, portanto, é um pouco aquilo que nós falávamos no episódio anterior. Tanta conversa nas questões woke faz-nos, nós até poderemos ter uma posição muito ou que se aproxima da opinião woke, mas quando nos chacam a cabeça daquela forma, o mais certo é que nós nos afastemos dessa mesma posição. E portanto, não, acho que não se vai, só que também não se vai autodestruir, infelizmente. Eu acho que vai dar mais poder aos extremos, infelizmente. E eu que sou uma pessoa moderada, ou achava que era.
Se calhar aconteceu o que aconteceu com o Elon Musk, que diz que está, ou com o Bill Maher, que diz que está no centro e que os polos se mexeram de tal maneira, principalmente o esquerdo, que parece que ele agora que é do extremo direito, quando na realidade nem sequer se moveu. Diogo, e tu achas que aquilo é para acabar ou nem por isso?
Aqui só primeiro para dizer que tu chamaste-me binário, eu não sou binário. Binários são zeros e uns e eu sou só o zero, né? Mas em relação ao wokismo, eu tenho já há muito tempo tenho a teoria de que o wokismo tem, e estas causas são avançadas com o propósito explícito de provocar uma reação que o justifique. É uma coisa que se autoalimenta. Porque se saem 1 milhão de artigos, notícias, todo tipo de... somos bombardeados com a pequena sereia ser preta, depois é óbvio que vai haver muita gente que vai dizer, mas isto é um disparate. Isto é um disparate porque a pequena sereia é um conto dinamarquês e debaixo do mar não se apanha sol e, portanto, não faz sentido nenhum ela ser preta. E depois a resposta, então, depois há a contra-resposta. Bem, racismo. É por isso que é preciso a sereia. E isto acontece em muitas situações. Que tu tens uma coisa que nos é bombardeada, vai haver sempre necessariamente reação e esta reação é apontada como a justificação para a coisa no seu primeiro lugar. E estamos a viver neste ciclo há uns anos. E portanto, acho que sim, acho que se vão alimentar mutuamente reação e contra-reação. Antes do wokismo estar destruído, o mundo destrói-se primeiro.
Bem, no nosso último episódio de agosto, que vai sair com o filósofo Isidoro Muros, nós falamos um bocado sobre este tema. O wokismo nasce de uma falsa moral e de um sentimento que a mediocridade humana precisa, e nesse sentido não creio que o wokismo desapareça. Para isso teríamos que substituir a falsa moral woke com moral genuína, e isso não vai acontecer. Também não acho que a aparente insustentabilidade de ser woke e todas as contradições adjacentes sejam por si só uma razão para que o wokismo perca adeptos. Estamos a falar de pessoas que se dizem anticapitalistas e passam os dias na Starbucks, que são ambientalistas e viajam de avião 3 ou 4 vezes por ano, de corporações como a Coca-Cola ou a Disney. Ser incoerente não é propriamente um problema para estas pessoas. O que me parece, e isso está implícito na pergunta, é que a contracorrente que está em curso e está em curso, isso é bom, não é? Mas eu confesso que tenho algum receio que essa mesma contracorrente se torne uma espécie de estupidez ao contrário. E eu vou dar um exemplo. Eu sou radicalmente contra o que comumente se chama ideologia de género. Mas também sou um defensor das liberdades das pessoas gays, lésbicas e bissexuais. Eu não tenho interesse que um contramovimento woke, que um movimento que seja, no fundo, a oposição do movimento woke, mas que não salvaguarda os direitos adquiridos dessas pessoas, eu não quero patrocinar isso. E então, muitas das vezes, confesso que tenho algum receio que, e penso se não estamos a alimentar um urso pardo que depois, se calhar, vai trazer outro tipo de problemas que não são aqueles, mas não ou seja, alimentar extremos não é necessariamente a solução para os
problemas. Mas aí estaremos nós aqui para contestar isso também, não é?
Sim, aí estaremos cá. Agora, é importante dizer que no estado em que nós estamos, principalmente com a ideologia de género, principalmente com mutilar crianças, com a sexualização de crianças, não há forma doce de fazer isto. É preciso ser militante, é preciso ser agressivo até. Agora, temos é que ter a noção de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O movimento que quer meter mulheres, homens a competir contra mulheres, não é necessariamente o movimento que defende que pessoas que se amam possam casar. São coisas que são diferentes e para mim é importante que isto seja sempre ressalvado. Meus caros, têm mais alguma coisa a acrescentar? Então temos aqui uma pergunta que é interessante. Como podemos reformar a educação em Portugal? Diogo, tu és o mais qualificado para falar sobre isto, eu depois tenho umas coisas para dizer, mas diz-nos, como é que tu reformarias a educação em Portugal?
É a pergunta mais simples de todas, é tão fácil. Eles poderiam ter formulado isto de outra forma. Quais seriam os problemas? Que eu consigo fazer mais o diagnóstico do que propriamente a cura, não é? Agora, do que eu me apercebi dos anos que trabalhei como professor, que em princípio terão chegado ao fim, pelo menos para já, e sobretudo em comparação com o tempo da escola que eu conheci, é um tremendo facilitismo. E suponho que o facilitismo até possa ser mais. É causa e é consequência, é um bocado tudo, não é? O facilitismo já não é dois, começou há muito tempo, os rankings, as notas dos rankings começaram a ser progressivamente mais importantes e esses resultados do que o ensino e a formação dos miúdos propriamente dito. E nesse sentido, eu não sei se a maior parte das pessoas tem essa noção, mas quer dizer, os testes e os exames de disciplinas como filosofia ou português são compostos em grande maioria por escolhas múltiplas e verdadeiros e falsos e coisas desse género, em que os miúdos nem sequer têm que escrever muito em testes de português, e ainda bem, porque quanto mais escrevem, mais merda dizem. Porque há aqui uma questão também, que é, está a haver um progressivo foco nas tecnologias. Esta ideia parola, muito portuguesa, de que nós falhamos nas bases, mas os nossos miúdos não sabem ler, mas o quadro é interativo, o miúdo não sabe a tabuada, mas tem um portátil espetacular, sabe fazer coisas incríveis com ele, e está a falhar muito a base. O exemplo perfeito disto agora é os últimas provas de aflição. Provas de aflição é a coisa mais estúpida que já existiu. Os miúdos estão obrigados a estudar e a fazer testes para os quais nem sequer vão saber a nota. E é suposto nós motivarmos os miúdos para fazer isto. E este ano agravaram e meteram os putos a fazer testes no PC, testes de matemática, num computador. Miúdos, temos miúdos da primária a ter aulas em computadores. E é uma coisa absolutamente chocante. E quando nós vemos, inclusive, outros países nórdicos a ir na direção contrária, a ir no caminho de proibir telemóveis, proibir tecnologia nas salas e promover o convívio, promover a existência mais orgânica do ser humano, pelo menos enquanto eles podem fazê-lo, aqui achamos que o progresso é no sentido contrário. E, portanto, isto também revela outra coisa que é. O centralismo das decisões, a ideia de tudo passar, todas as decisões, tudo o que é feito na educação em Portugal, passar pelo Ministério da Educação, que é completamente alheio à realidade da maior parte das escolas deste país, e quer meter miúdos em Trás-os-Montes ou em regiões inóspitas que têm poucas condições base a fazer testes em computadores, é absolutamente delirante, e a maior parte dos professores discorda. e ridicularizou isto e gozou com isto, mas foi na cena e, portanto, não houve uma contestação generalizada, apesar da maior, a esmagadora maioria dos professores ser oposta a isso, mas obedeceu, seguiu e seguiu a sua vida. E acho que há, neste centralismo, também uma mansidão do corpo docente, uma mansidão que, por um lado, atribui ao Ministério da Educação todos os males, e nós vimos na recente greve dos professores, todos os males de que eles sofrem nas suas condições de vida, mas ao mesmo tempo não quer tirar-lhes o poder de tomar decisões em relação a ela, e isso é uma contradição que eu, que quero ser solidário com os professores, não consigo ultrapassar. Se há mais causas, naturalmente haverá. Estas foram as principais que eu vejo que ser corrigidas. Não tenho cura, mas tento apresentar aqui um pequeno diagnóstico.
Muito bem. Zé Carlos Barbosa, queres ser Ministro da Educação por 5 minutos?
Não, aliás, a minha sugestão iria para reformar a educação em Portugal. A única solução que eu encontro é exatamente colocar como Ministro da Educação o Diogo of Power. Não tenho mais nenhuma proposta.
E da saúde.
É a única solução possível, a única salvação que poderemos ter é com essa solução, portanto.
Eu acho que sim. Manda o teu CV para antoniocosta@ps.pt.
Eu concordo, porque a minha primeira decisão a chegar ao Ministério era abolí-lo. Portanto, concordo em absoluto.
Sim, sim, acho que sim. Eu vou aqui mandar duas ou três larachas. Eu não percebo nada de educação, como devem calcular. Nem tenho essa aspiração. Quero perceber, quero parecer que percebo, mas tenho ideias, como qualquer idiota. Eu acredito em dar mais autonomia às escolas, na descentralização de poder, com as autarquias, a poder influenciar coisas como a contratação e acredito na liberdade de escolha, que traduz-se em liberdade dos pais escolherem onde querem os filhos a estudar, em cheque ensino, para que os privados possam competir com as escolas públicas e com isso acabar com a segregação de pobres, em que quem vive numa área com menos meios não esteja obrigado a fazer o seu percurso escolar inteiro lado a lado com os seus vizinhos. E acredito num ensino gratuito, em que todo o percurso do pré-escolar ao secundário seja totalmente gratuito. Totalmente, eu incluo todos os materiais, todas aquelas porcarias que são precisas, algumas são, outras não, mas eu não vejo vantagem em que tenha que se pagar para ter essas coisas. Obviamente que no caso dos cheques de ensino teria sempre que haver um teto máximo, mas isso depois dependerá dos pais que querem matricular a criança naquela escola e pagar a diferença. Em relação ao ensino superior, tenho uma opinião quase contrária e um bocado radical. Uma grande parte do ensino superior é um esquema em pirâmide. Dizem aos miúdos que, se estudarem no curso A ou no curso B, vão ter possibilidade de fazer carreira em C e D quando não vão. É mentira. A carreira de um antropólogo é continuar a estudar e eventualmente chegar ao ponto do esquema em pirâmide em que pode enganar outras pessoas, ou viver de subsídios até o fim da carreira. Não há muito mais do que isto. Muitos dos cursos superiores nem precisavam de o ser. Vou dar um exemplo aqui que acontece na Alemanha. Não quer dizer que eu concordo, até porque não percebo nada do que se passa para lá, mas o curso de enfermagem na Alemanha é um curso profissional em que as pessoas são pagas para estudar durante 4 anos, portanto, no modelo de escola e trabalho, que nunca põe os pés na universidade. Provavelmente existirão mais áreas, ou até áreas que seriam mais interessantes para profissionalizar mais e
mas depois aqui colocar... os alemães vêm depois buscar os enfermeiros portugueses, porque eles têm mais competências, precisamente porque estudaram na universidade.
Não é só mais competências, é mesmo o número. A Alemanha não forma em número suficiente. Não é tanto a competência, provavelmente, dir-me-ás que se calhar os portugueses estão mais equiparados, talvez.
Não, tens razão, competência é a palavra exata, se calhar uma bagagem...
Sim, até porque competência... Eu vi alguns filmes alemães em que apareciam muitas enfermeiras que me pareciam muito competentes.
Muito competente, também preferia.
Sim, sim. Eu não me baseava muito nesses filmes, mas, assim, mas o que é preciso
eram
é...
enfermeiras.
Ok, tens que mandar os nomes, se calhar metimos na descrição do episódio. O ensino superior deve servir, na minha opinião, fundamentalmente para servir a sociedade. Isto não significa que não precisamos de antropólogos ou sociólogos, mas só este ano, eu consultei antes de gravarmos, as universidades abriram vagas para 561 alunos estudarem sociologia, só este ano e só contando o primeiro ano. Isto é uma burla, Isto é uma burla às 560 pessoas que pensam que vão ter trabalho e vão acabar em call centers e supermercados. Não que eu tenha alguma coisa contra estas indústrias, eu até trabalhei nas duas, mas não é preciso estudar sociologia para lá estar. E é uma burla à sociedade que vai subsidiar estas pessoas para perderem o seu tempo. Para reformar o sistema, eu simplesmente apostaria em ensino profissional de qualidade, que fosse atrativo e que preparasse as pessoas para uma vida de trabalho, e depois, se quiserem estudar a psicologia das pedras, é com eles. Mas não, um dos problemas que nós temos hoje em dia é que temos, dizem, a geração mais qualificada de sempre, mas uma grande parte deles são inúteis. Uma grande parte da geração mais qualificada de sempre são completos inúteis. Isto não, eu não digo isto num sentido crítico, se calhar também sou um inútil, mas aquelas pessoas não sabem, não têm um proveito para a sociedade. Porque é óbvio que nenhuma sociedade, principalmente um país que tem 10 milhões de pessoas, nenhuma sociedade vai conseguir absorver 561 alunos que se vão formar em sociologia daqui a 3 anos. Portanto, é óbvio que estas pessoas não vão poder ter trabalho. São inúteis porque estão a adquirir saberes que nunca vão conseguir a pôr em prática e nunca vão conseguir servir-se nem a eles nem à sociedade. E mais um ranting, parte 2. Não sei se querem adicionar alguma coisa, senão passamos para a próxima.
Não, está tudo dito, eu acho que está tudo dito, siga.
Muito bem. E o Carlos Carvalhas, que eu não sei se é o do PCP, pergunta qual é a vossa antipatia com o Chega? Eu também tenho umas coisinhas para dizer. Zé Carlos, começas tu. Porquê é que não gostas do Chega?
Pois, o Carlos Carvalhas, para fazer esta questão, só pode ser mesmo o do PCP. Eu não sei onde é que ele foi buscar esta ideia de que nós não gostamos do Chega. Eu, que sou um defensor da liberdade de expressão...
Tu até és militante do Chega.
Ainda não cheguei lá, mas não, opá, também não sou capaz de dizer desde água não beberei.
Há gajos que até se filiou na IEL, portanto, nunca se sabe, não é?
Ora bem, tal e qual. Portanto, não tenho nenhuma antipatia com o Chega. As minhas reticências, ou sei lá, não sei como é que é de dizer, mas as minhas reticências com o Chega são mais de algumas mentes que andam por lá e que me parecem assim ainda bastante limitadas, para não dizer pior, e com o facto do Chega ser neste momento uma monarquia, porque aquilo é só o rei que fala e é o único capaz de dizer ali umas coisas e tal, e com a falta de conteúdo até dos programas, e portanto é só essa as minhas antipatias com o Chega são essas apenas. Agora, é um partido como os outros e que merece ser ouvido, e concordemos ou não, merecem ser ouvidos, acima de tudo. É isso que eu penso.
Muito bem. E tu, Diogo, depois da filiação e desfiliação na IEL, já pensaste numa filiação no Chega?
Eu também não vos estou sempre a confrontar com os vossos episódios mais embaraçosos da vossa vida. Como é que isso? Não me querem ou não me querem para falar? Bom, a antipatia pessoal pelo Chega, básica, que é antipatia por partidos, no geral. Antipatia, porque nós, eu sinto que há aqui uma coisa, e tu aludiste a isso há bocadinho, que é pelos conteúdos de muito do que nós falamos aqui, vamos sempre cativar muitos ouvintes que são eleitores do Chega, e não há problema nenhum com isso, pelo contrário, sou amigo de alguns. O meu problema, portanto, agora, as pessoas também têm que perceber que nós estamos aqui é para cascar em políticos e para cascar nesta gente toda de merda que nos está a lixar a vida, e portanto não contem connosco para defender o Chega ou qualquer outro partido, em situações, mas estamos aqui para fazer cobranças, não estamos aqui para fazer campanha por ninguém, e muito menos por partidos políticos. E portanto, se estão à espera de vir aqui, virmos a fazer praise a quem quer que seja o político, português ou internacional, vão sair desiludidos. E portanto, essa é a primeira coisa. Nós partimos de um ponto de vista mais libertário do que partidário, e portanto, nesse ponto de vista, vamos sempre cascar em qualquer que seja o partido. No caso específico do Chega, e não querendo hostilizar demasiado o André Ventura, porque ele é gajo de vir aqui parar um dia destes.
Ainda estamos à espera que nos responda ao convite.
Sim, mas para não começar logo com um ambiente estranho, eu também não quero, não vou exagerar, mas há um um cataventismo nas posições do Ventura e do Chega, desde a sua formulação, que nos impede de desenvolver simpatia, desde logo, porque nós não podemos simpatizar com ideias que são uma coisa hoje e outra coisa amanhã, e muito menos quando, envolvendo questões económicas, nós temos o Chega a defender a completa liberdade económica por um lado, depois vem defender a tabelação de preços, depois ridiculariza a IEL em discurso no Parlamento por acreditarem no livre mercado, e que quem acredita no livre mercado é delirante, mas depois são eles a principal barreira contra o socialismo em Portugal, querem nos fazer acreditar isso. Eu não como banha da cobra. E o Ventura é um homem inteligentíssimo, que detectou muito bem os ares do Zeitgeist e trouxe-os para Portugal de uma forma bastante engenhosa. E estou em crer que é tão bom no confronto, no debate, um gajo esperto, que grande parte da hostilidade que figuras como o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, ou outras figuras partidárias têm com ele, é que eles sabiam que em debate perdiam. Eles sabiam que em debate perdiam. Nem sequer tinham a menor hipótese, levavam uma sova. Era porque, ó. Independentemente de quem tinha razão, estamos a falar, o debate é uma estrutura muito retórica.
Pura retórica.
É pura retórica. E, portanto, nisso ele é um mestre e tem, não sendo necessariamente um homem muito carismático no verdadeiro sentido do termo, como nós interpretamos um líder carismático, é muito mais inteligente do que o crédito que lhe dão, mas muito mais. Se não for o político mais inteligente em Portugal, dos mais ativos, está perto disso. Isto atribuindo-lhe até mais a faceta de grifter, de burlão, nem não vou chamar burlão, explorador de um certo de segmentos populacionais, insatisfações. E agora, fazendo agora a sua apologia muito rápida, na guerra cultural é uma força muito importante de voz pública e de chamada de atenção para certas situações. É um accountability para o governo e para as instituições que não existia antes no Parlamento, nem com a IEL, não me lixem. E quando nós temos uma posição da qual o poder tem medo ao ponto de lançar autênticas campanhas de ódio contra o partido, dava tudo para eu simpatizar, é verdade. Mas não, como aqui não simpatiza, aqui nos Homens do Fraco não simpatizamos com ninguém, vai tudo varrido à antipatia.
Vai tudo a eito. Eu concordo com tudo o que vocês disseram. O meu problema com o Chega é que é um partido sem convicções ideológicas sérias. Quando era popular ser a favor das restrições e confinamentos, o André Ventura exigiu que o António Costa fechasse a fronteira com a Espanha. Quando passou a ser popular ser contra, ele passou a ter o discurso oposto. Mostrou-se a favor da privatização da saúde, inclusive com isso no programa eleitoral, mas como percebeu que isso é pouco popular, apagou como se nunca tivesse existido. É a favor do mercado, mas como tu referiste, eu pede tabelamento de preços. Aliás, as posições do Chega são todas uma montanha russa do ponto de vista económico. E é isso que eu não gosto. Preferia que o partido tivesse posições sérias, mesmo que eu discordasse com elas, mas que fossem sérias, coerentes, em vez de andar a sondar tascas e mudar de opinião a cada 3 dias. Dito isto, subscrevo 100% o que tu disseste, Diogo. Onde tem tido uma posição coerente, ao contrário dos outros partidos, é nas chamadas ideologias de género. Isso tem que ser salientado, não é uma questão menor, mas de resto é uma salada sem pés nem cabeça, não é? Para além de ser, como o Zé Carlos mencionou, um partido unipessoal. Sim. A próxima questão é para mim, mas vocês ficam desde já convidados a participar, é de um camarada que se nomeou de Stalin. E a questão é: qual é a tua embirração com a Ucrânia? Eu vou tentar fazer isto de forma mais sintética possível. A minha embirração não é nenhuma, mas eu sou até temperamento uma pessoa mais analítica do que passional. Sou pouco dado a clubitos, até no futebol. Eu gosto do Porto, mas ninguém me vai ver a sofrer por causa de um clube. Isto não significa que não posso ter as minhas embirrações, e tenho com certeza, mas eu sou mais do tipo pragmático. Parece-me evidente, e parece-me desde o início, e isso não mudei de opinião, que não há legitimidade para o ataque da Rússia, de qualquer tipo. Mas isso não significa que não tenham havido provocações e algumas ações pouco insensatas ou pouco sensatas por parte da NATO, que não parou de se expandir à volta do território russo, sabendo que isso seria interpretado como uma ameaça. Dir-me-ão que isso é a teoria da mini-saia, não é? Mas a verdade é que essa expansão não foi inocente. Mais uma vez, isso dá legitimidade para um ataque daquela natureza? Não. Mas se calhar podia ter sido evitado. A outra parte da questão é, eu posso concordar que o ataque é injusto, sem ter que concordar e subscrever com todas as respostas e soluções que a Europa e os Estados Unidos têm feito esse ataque. Nomeadamente uma que eu me opus desde o início, que é o bloqueio do gás russo. Principalmente porque foi feito de forma precipitada, não é? E sem que fossem acauteladas formas alternativas de fornecimento. Eu entendo que muita gente diz-me isto, diz, pois, mas eles estão comprar-lhes gás, a patrocinar a guerra. Eu entendo que num mundo perfeito nós só teríamos relações comerciais com países de bem. Mas não é esse o caso. Porque se comprarmos energia à Rússia, é verdade, estamos a dar dinheiro a um regime opressor que está a atacar a Ucrânia. Mas se em vez disso comprarmos a Arábia Saudita ou a Venezuela, ou países que até nos estão a revender o gás russo, para além da sinalização de virtude e do marketing associado, que a mim interessa um pouco, não tem um efeito prático. E para além disso, nós temos que entender uma coisa, as trocas comerciais não são caridade. A Rússia recebia o nosso dinheiro e dava-nos gás barato, que nos permite, ou permitia, continuar a prosperar economicamente e manter a coesão europeia. Isto é uma coisa que as pessoas não entendem. Não há paz social na pobreza. Se a economia europeia cair a pique, como é provável que aconteça? Esqueçam os apoios, essas guerras ou o que quer que seja. Porque não havendo pão, não vai haver dinheiro nem para a guerra, nem para a solidariedade em todos os países, nada. O último ponto que eu quero fazer é o seguinte. Todos os países têm corrupção, não é? E nós sabemos isso bem. Mas poucos países têm o nível de corrupção da Ucrânia. Estamos a falar de um país que, antes da guerra, ou seja, quando tinha as suas instituições a funcionar, era colocada pelos rankings da Europa, os rankings mundiais, como o país mais corrupto da Europa e no top 50 do mundo. Os jornais faziam capa com isso. Zelensky foi apanhado nos Panama Papers, com contas offshore que ele nunca conseguiu justificar, e tem pelo menos uma propriedade registada, uma vila em Itália, avaliada em mais de 1 milhão de euros. Dados esses factos, que são factos, parece no mínimo estranho que as pessoas se sintam confortáveis com os milhões em dinheiro e armamento que são enviados para lá e com os muitos milhões que vão ser enviados para reconstruir o país. Neste momento a narrativa é, se não apoiares a guerra és má pessoa, porque queres que os ucranianos percam e morram todos e no fundo és responsável, és quase como o Putin, mas no futuro vai ser, se não aceitares que o teu governo envie não sei quantos milhões para reconstruir o país, és má pessoa e queres que os ucranianos morram a frio e à fome. E estes julgamentos morais binários, que também aconteceram na pandemia, aquela história do não usas a máscara é imoral, não te vacinas é porque queres que os velhos morram, Isto já vem de trás. E quando me vem com estes julgamentos morais de ordem binária, eu fico imediatamente desconfiado. E é isso que me leva a ser desconfiado, mas não é embirração. Agora, nós temos é que questionar tudo. Temos que questionar tudo. Temos que questionar, ok, a Ucrânia foi atacada. Muito bem, eu acho que isso está errado. Qual é a solução? Meter 10 trilhões no bolso do Zelensky? Epá, se calhar não. Se calhar tu podes ser a favor de uma forma de apoio que não implica que o país vai continuar em guerra por mais 10 anos. Porque ainda ninguém me conseguiu explicar como é que manter a Ucrânia num estado de guerra, sabendo que vão ter que haver concessões de território. Não há uma pessoa racional que consiga explicar como é que se vai terminar a guerra sem que hajam concessões de parte a parte. E qual é a solução? É manter o território em guerra para sempre? Não, não é. E Diogo, Zé Carlos, depois deste monólogo, há alguma coisa que queiram acrescentar? Diogo, primeiro tu, talvez.
Sim, apenas que realmente há aqui como em tudo, não é esta dualidade entre o bem e o mal em todas as questões. E uma pessoa diz, o Zelensky é um palhaço, o Zelensky andava a sniffar coca como o filho do Biden. É o Putin que tu gostas, não é? Não, são os dois palhaços. Por mim morriam os dois. Por mim morriam os dois, uma morte lenta e dolorosa, muito longe de mim. O que é que eu posso dizer? Mas há aqui uma... É tal passionalidade e em assuntos de guerra e em assuntos de crise, seja crise bélica, seja crise sanitária,
a última coisa é crise.
Seria emocionar, ser o mais racionais que alguma vez fomos. Não é?
Mas todos os debates agora são emocionais, o clima é emocional, as vacinas foram emocionais, a guerra é emocional, os debates já não conseguem partir do campo da racionalidade, tudo tem que ser, ou és comigo, ou estás comigo, ou és contra mim, não é?
Isso foram as gajas, isso foram as que ninguém me tira.
Zé Carlos, e tu chegaste a listar ou não?
Uma mesa de cervejas.
Pois, eu aqui também tenho uma opinião ligeiramente diferente da vossa. Como vocês sabem, eu adoro ouvir-vos e por isso é que estamos juntos. Mas neste caso em concreto eu tenho... existe um invasor, pá, e o gajo não tem nada a ver com... Ele já tinha invadido há 8 anos ou há 10 anos o Donbass, portanto aquilo é de território ucraniano e ele decidiu, na altura deixaram, agora... Agora é às portas da Europa, quer dizer, a NATO pode ir para onde quiser, fazer acordos com quem quiser, ele não tem nada com isso. E de vez em quando é preciso fincar o pé, e portanto eu, basicamente,
o
é esta.
O problema aqui é que é preciso distinguir aquilo que é a legitimidade do ataque,
eu percebo.
Que não existe. De denunciar a Ucrânia como um governo fantoche do Partido Democrata.
Mas são dois... A pergunta foi colocada ao Gonçalo porque realmente parece uma embirração do Gonçalo com a Ucrânia quando se fala no assunto. Não é uma embirração, está respondida, não é. As reticências que o Gonçalo coloca são legítimas porque está a falar, mas não neste conflito. Essas reticências deviam ter sido colocadas antes do conflito ou então serão colocadas depois do conflito. Neste momento... Existe um país que invadiu outro e acabou a conversa. Não há mais nada a discutir.
Qual é a solução?
A solução é disparar 10 mísseis contra Moscou e acabou a conversa.
Não, mas tu até podes dizer que há um invasor e um invadido. Mas o Biden não pode encher a boca dessa merda. Os Estados Unidos são o maior país mais invasor e beligerante e mais responsável pela morte de civis do último século. E ele vem dizer que tem que condenar o ataque porque há um invasor e um invadido. O presidente dos Estados Unidos, que ainda este mês bombardeou a Somália.
Pois pá, ele não, e nós devemos lembrar, devemos lembrar as pessoas disso mesmo. Quer dizer, agora... Esse é um ponto. Outro ponto é que aqui não há embirração com a Ucrânia. Não há. Nem há o defender a Ucrânia. Eu, por acaso, até simpatizo muito com as ucranianas e, portanto, eu acho que se deve defender a ucraniana até à morte.
Se for por isso, a russa também leva a minha simpatia.
Pois, sim. Também és capaz de ter razão nesse ponto.
Pronto, se calhar resolve-se tudo numa piscina com lama, não?
Exatamente, tal e qual. Eu basicamente é isso. Eu neste ponto, eu acho que essas discussões, pá, eu não, as guerras não têm qualquer sentido, e quando os Estados Unidos invadirem países, nós deveríamos estar aqui a dizer exatamente a mesma coisa. E eu que sou um defensor da vida americana, do capitalismo americano, como toda a gente tem a maneira de dizer, eu gosto dos Estados Unidos, genuinamente, gosto muito da... Acho que são a maior e a melhor democracia do mundo. Agora, têm defeitos como todos e, portanto, quando eles decidem ser os polícias do mundo para benefício próprio, é claro que eu também sou o primeiro a apontar o dedo, como sou agora, em relação ao Putin.
Muito bem, e com este apontar de dedo, e antes de nos despedirmos, uma última questão para o Zé Carlos, do António Sousa, que pergunta por que acabou o Mercado Semanal. Já agora dou um bocado de contexto: o Mercado Semanal era um podcast que o José Carlos Barbosa tinha, não sei se tem, no passado. O que é que nos diz, José Carlos? Por que é que acabou?
O Mercado Semanal era um podcast regional, aqui dedicado aqui à grande região do Tâmega Sousa. E, portanto, tinha digamos assim, um representante de cada concelho, de Amarante, Felgueiras, Celurico, Baião, Passos Ferreira, Paredes, Penafiel, Lousada... Acho que não me estou a esquecer de nenhum. Se tiver a esquecer, peço imensa desculpa. Mas, portanto, cada um, nós reuníamos semanalmente, três de cada vez. Eu não podia estar todos ao mesmo tempo, estavam três comigo e falávamos sobre problemas aqui do Tâmega Sousa. A partir de determinado momento, além da minha falta de tempo na altura, porque eu além desse podcast tinha outro, mais dois, e tinha a minha vida profissional e familiar, e portanto...
Nós conhecemos no contexto do convite que fizeste para esse podcast, para o outro do que estás a falar, o Este País Não É Para Jovens,
né? Este País Não É Para Jovens. E portanto, e estava envolvido, e ainda estou, mas também estava na altura envolvido aqui em algumas das ações da minha região. E portanto, além da minha falta de tempo, também aconteceu o facto de alguns desses comentadores sofrerem algumas pressões políticas e acabamos por desistir porque começaram a ser substituídos, arranjar falta de tempo, não podiam participar, começou a ser difícil reunir, depois o próprio cansaço, o meu cansaço, acabou por fazer com que o mercado semanal terminasse, mas ainda assim foi cerca de ano e meio de podcast.
E se és tu que tens a mania de meter com o pessoal dos partidos, pá, larga isso.
Pois era um bocado
isso. Eu
acho
que ele anda à procura de tacho.
Pessoas desde PSD, PS, e curiosamente as pessoas que mais foram pressionadas foram as pessoas representantes do PS. Fica aqui a dica. Portanto, nenhum... O senhor que vinha de Passos Ferreira era da IEL e esse nunca se queixou, muito pelo contrário. Aliás, esse continua a insistir para se fazer um outro mercado semanal.
O que bem, aquele fraco, pá, ele tem valor.
É, ele gosta de falar e fala bem.
Muito bem, demos o espaço que ele quer.
Muito bem, e é com esse esclarecimento que terminamos aqui a segunda parte do nosso programa especial de perguntas dos ouvintes. Se não viram o primeiro, vejam, o link está na descrição do episódio. O próximo e último especial com questões já para a semana, ou se nos estiverem a ouvir em setembro, também está disponível. Vamos falar de imigração, produtividade, de cannabis, de veganismo e vamos responder a questões sobre marcas, sobre aquela questão que divide os portugueses sobre marcas de cerveja. Não percam.
Boa. Até para a semana.
Até já.